Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos. Está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio. Hoje, bem em frente, não do meu lado, mas em frente está o professor Perluide. Aliás, que ele deve estar de mal com o Valdir hoje. Ele deu as costas para o Valdir hoje, né?
Não, é que eles colocaram aqui na frente o microfone que parece do Roberto Carlos.
Certo. Aí você não estava se sentindo muito artista hoje e tal, então resolveu ir para um microfone mais comum, não é isso?
Para outro cantinho, tá certo. Bom, para quem está ligando pela primeira vez, nesse programa nós temos um programa que tenta tirar dúvidas elementares da informática, ou seja, dúvidas para principiantes. E repassar dicas, né, para os ouvintes, dicas de ouvintes para ouvintes, bons sites na internet, ou até às vezes dicas de como resolver um problema que nós lançamos ao ar. E para entrar em comunicação com o programa, basta mandar um e-mail para o...
Para o info@radioeldorado.com.br.
Repetindo.
info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de no subject, no assunto, coloca o assunto normalmente, mas antes do assunto, coloca o nome do programa, Plug 700.
É, você pode até padronizar, escreve assim, Plug 700, tracinho. E aí, depois do tracinho, escreve lá o assunto propriamente dito, do seu e-mail, né? O que fez você mandar aquele e-mail, a dúvida sobre isso, ou então dica sobre aquilo, enfim.
É, porque chega muito spam e a gente já elimina todos os spams quando não tem o plug 700.
No fundo, o filtro que a gente usa é esse. A gente só considera válido o e-mail que chega no assunto precedido do nome do programa, ou seja, plug 700.
Agora, nós temos alguns ouvintes que são verdadeiros gozadores, né? Por exemplo, Guilherme Garzillo. Ele diz o seguinte, olha... São Paulo, quando chove em São Paulo, é uma coisa terrível. A chuva em São Paulo é uma coisa assim, catastrófica.
Eu chego até a comparar São Paulo com um imenso formigueiro. Você já viu como é que fica um formigueiro na hora que cai uma chuva no formigueiro?
Sim.
Lá, pelo menos, as coisas não... Normalmente, os danos ao formigueiro não são nem tantos, mas as formigas são um verdadeiro... polvoroso, quer dizer, elas ficam completamente perdidas, correndo para lá, para cá, sem saber o que fazer, enfim, até parar toda a chuva. São Paulo é mais ou menos isso, né?
Agora, o gozado, que é o Guilherme Garzillo, ele nos manda o URL de um site fantástico, porque inclusive tem fotos maravilhosas, papéis de parede, mas assim, o www.ismerlo.com é um site de uma empresa especializada em resgate de submarinos.
Olha só.
É um gozador, né, o cara? Mas o site é muito bonito, entende? Tem papéis de parede, tem coisas lindas, fotos, né? Mas é justamente resgates de grande profundidade.
Olha, mesmo. Frequentemente utilizada pelos submarinos russos, científicos e outros para grandes profundidades. É a mais moderna e eficiente nesse ramo de resgate. Né? Olha aí, quer dizer, no caso aí, está até fazendo uma menção aos submarinos russos, né? Que estão com um probleminha, vamos dizer assim, de sucateamento. Então, volta e meia tem algum submarino russo que está em apuros. Aliás, só uma curiosidade para quem não sabe, os submarinos eles afundam. Né? Quer dizer, resgate de submarino, o cara fala, pô, mas o submarino não serve para exatamente submergir. Então, se ele submerge, por que que tem que resgatar um submarino de vez em quando? Por que que um submarino afunda? O problema é que os submarinos, de modo geral, eles têm um limite de profundidade por qual eles podem ir. Né? Até por efeitos de suportar a pressão exercida pelo mar, né? A estrutura dele não está projetada para pressões maiores do que aquelas para uma determinada profundidade. E quando o submarino passa dessa profundidade, além da estrutura começar a sofrer...
A ranger,
né? Sofrer, vamos dizer assim, um certo dano, um certo esmagamento, o problema é que as bombas que bombeiam a água dos tanques de lastro do submarino, elas não têm pressão suficiente para vencer aquela pressão naquela profundidade. E aí elas simplesmente esvaziam os tanques de lastro e o submarino não tem mais capacidade de emergir, ele fica lá embaixo, né? Daí esse trabalho aí de vez em quando...
Então vale a pena dar uma visitada, www.isomerlo.com. Agora, Tarcísio, tem aqui o Sgarbi que diz o seguinte, seu ouvinte tem, é
o Sgarbi e o Sgarbi. O Sgarbi agora é o nome de
outro, alguém, ouvinte,
um outro ouvinte, certo.
Que diz, sou ouvinte assíduo, mas é a primeira vez que envio um e-mail. Então veja bem, Sgarbi, então você deve ter um parente, porque eu me lembro desse sobrenome, de já ter lido um e-mail com esse sobrenome. Deve ter um parente teu por aí. Meu problema é o seguinte, diz o Sgarbi. Troquei de provedor, passei do Terra para o UOL.
Tá.
E agora não consigo mais entrar no site do Super Downloads, que é...
Que é justamente
Super da UOL. Superdownloads.uol.com.br. Agora aqui, o provedor dele é o UOL, ele não consegue mais entrar no site mantido pela UOL.
Está hospedado na UOL, né?
Que acabou... Quando eu tento entrar, aparece uma mensagem, proxy error, the proxy server received an invalid response from an upstream server. Acho que quem vai resolver o problema dele deve ser a própria UOL, né?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque na realidade o que está acontecendo aí é que o site está negando fogo para ele, né? Quer dizer, ele não está validando a navegação dele nesse site. E se o provedor é o UOL, ele está justamente tentando navegar através de um site da UOL, que aliás nem é, nem tem conteúdo protegido.
Não,
né?
Aliás, aconselhamos esse site para muitíssima gente, várias vezes. O superdownloads.uol.com.br é um site que tem uma infinidade de softwares utilíssimos e grátis. Quer dizer, vale a pena visitar, inclusive.
Eu acredito, viu, Pedro, que seja alguma coisa do tipo, alguma configuração que ele tinha do provedor antigo ainda deve ter ficado no computador dele. E devido a isso está entrando em conflito com a configuração do outro provedor, do novo provedor, e por isso está dando esse erro de proxy. Enfim, deve ser alguma coisa nesse sentido que deve estar acontecendo. Agora, nada melhor do que o próprio pessoal do suporte do novo provedor dele para tentar orientá-lo no sentido de resolver o problema, né? Porque eles devem saber exatamente qual é a configuração que deve ser estabelecida lá para que haja acesso restrito aos sites e também ao conteúdo, que do caso é até o conteúdo exclusivo desse provedor, que eu sei que precisa para ser acessado de senha, e login e senha, não é isso?
Agora, nós temos aqui a Maria Aparecida, ela tem dois problemas, viu, Tarcísio? Ela diz, ela é principiante na informática, está começando a engatinhar agora, ela tem um computador com 512 de memória. Isso é bom, né?
É uma boa memória. Uma memória razoável, vamos dizer, de médio. Para os padrões de hoje em dia, é uma memória de médio porte.
É. Tá. E ela tem aquela conexão Virtua de 200 kbps de velocidade.
Tá. É uma conexão, digamos assim, mais ou menos compatível com aquela, vamos dizer, aquela Speedlight.
Certo.
Não é uma conexão que pode se chamar de banda larga, daquelas, né, bem, bem rápidas, mas é, obviamente, com certeza,
melhor que uma
melhor descarga.
Exatamente. E diz, mesmo assim, a máquina é lerdíssima. Bom, Maria Aparecida, veja bem, uma coisa é a conexão ser lerda, outra coisa é o computador ser lerdo. Existem duas possibilidades de lentidão aí, né? Uma conexão, realmente, ser lerda, especialmente se você ligar num horário em que os servidores estão muito ocupados com muitas outras pessoas, etc. Né?
Uma coisa que ela pode fazer para verificar se a conexão é que está lerda ou se o computador é que está lerdo é entrar num site, por exemplo, quer ver? Se ela entrar no www.openoffice.com ou .org, acho que é .org.
Acho que é .org.
O do OpenOffice é .org. Mas se não for, entra no Google, procura lá OpenOffice, você vai ter o endereço correto. A partir desse site, ela pode, por exemplo, fazer o download de um imenso arquivo que tem 100 megabytes de tamanho, que é justamente o arquivo de instalação do OpenOffice. É gratuito, ela pode fazer, pode depois até usar ou nem usar, se ela quiser jogar fora. Mas por que eu estou recomendando fazer isso? Porque se ela tentar fazer o download de um imenso arquivo, ela vai ter sem usar muitos os recursos da máquina, porque para fazer um download não se usa muito recurso da máquina. Né? Por exemplo, quando você entra num site que contém muitos scripts em Java, ou mesmo
aí
Java...
Aí a máquina funciona, né?
Aí a máquina é solicitada. Quer dizer, não só o download do conteúdo precisa ser rápido, como a máquina precisa ser rápida para dar uma boa performance quando você visita um site que tem, vamos dizer, muita pirotecnia. Né? Mas se você vai fazer um mero download de um arquivo, essa pirotecnia, essa performance da máquina em si não é exigida. Mas vai ser exigida o quê? A velocidade de conexão para você conseguir fazer o download rapidamente. Então, ela tentando fazer um download, por exemplo, desse arquivo, que estou citando como exemplo do OpenOffice, que é uma espécie, para os ouvintes que não sabem, o OpenOffice é uma espécie de alternativa ao Microsoft Office, só que totalmente gratuito. Né? Bom, mas ela fazendo...
E muita gente, viu, Tarcísio, te interrompendo um instante, e muita gente fala, ah, então não deve prestar.
Pelo contrário.
Se é de graça, não presta, quer dizer, pelo contrário.
Pelo contrário, é um grande software. Bom, mas aí ela fazendo o download desse arquivo, ela vai ter uma noção exata da rapidez com que os dados estão chegando na máquina dela. Então, se ela tem, por exemplo, uma conexão de 200 kbps, ela deve... se a conexão estiver boa, obter velocidades de download, isso ela pode checar pelo monitor de internet que deve ter no computador dela, o download pode chegar algumas vezes a 30, 40, 50, 60 kbps. Não vai chegar aos 200, é claro, por quê?
Porque é nominal, né?
Primeiro porque esses 200 são nominais, né? Quer dizer, na hora que um provedor de acesso à internet te vende um serviço de... X kbps, na realidade, ele está te garantindo, de um modo geral, apenas 0,1 vezes X, ou seja, 10% daquilo é garantido. Mas num horário de boa conexão, um horário de pouco tráfego, você pode chegar até a metade, a sei lá, 7 décimos desse valor X. Tá? Então, se você conseguir um download aí de, na ordem de 40, 50 kbps, né, quilobits por segundo, você está com uma conexão boa. Né? Você não está com uma conexão lerda, não.
Aí
o problema deve ser da máquina. E o que pode estar gerando problema na máquina? Bom, além da própria configuração, 512 de memória não é tudo que a gente precisa saber para poder avaliar a tua máquina. A gente precisaria saber qual é o processador, se você tem espaço razoável ainda ou não livre no seu disco rígido, né? Se tem muitos programas rodando junto com o browser, né, competindo, portanto, usando boa parte dessa memória. Às vezes tem e você nem sabe. Né? Então, precisa saber tudo isso para a gente poder dizer se a sua máquina está lerda ou não. Mas, pelo menos, já é um bom caminho para começar.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em casa ou no escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, Pentium ou Dual Core, ou AMD, que podem ser o Sempron ou Athlon, e com memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB, e todos eles equipados com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Agora, você sabe, Tarcísio, que a Maria Aparecida...
Ela tinha uma outra dúvida aqui.
Tem, né? Ela diz o seguinte, quando eu recebo uma mensagem com um anexo, um vídeo, eu não consigo abrir. Aparece uma janela esverdeada de mais ou menos 10 por 10 centímetros e não é possível identificar a figura, se é uma árvore ou um animal ou qualquer outra coisa.
Certo.
Já chamei um técnico que não resolveu nada, então deve ser um animal. Alguma coisa que eu possa fazer...
O técnico ou a figura?
Alguma coisa que eu mesma possa fazer, se puder, por favor, me esclareça. Sim, é nos mandar um outro e-mail, Maria Aparecida, dizendo qual é a terminação do vídeo, se ele é AVI, MPEG, em que software você está tentando abrir o vídeo.
E lembrar o seguinte, viu, Maria Aparecida, você provavelmente, ao tentar abrir o vídeo, se você não tomou nenhuma providência no sentido de instalar no seu computador um player de vídeo, né? Eu acredito que você esteja com o computador automaticamente configurado para abrir o Windows Media Player. já na sua versão 10, 11, sei lá qual a versão que já deve estar equipando o teu computador. E o Windows Media Player, realmente, de vez em quando, ele tem alguns problemas com relação a abrir determinados formatos de vídeo. Teoricamente, quando ele encontra um problema dessa natureza, ele automaticamente se conecta com o site lá da Microsoft e tenta puxar o codec, que é aquele arquivo de codificação e decodificação adequado para aquele formato de vídeo que você está puxando. Mas, infelizmente, toda vez que ele tenta fazer isso, a maior parte das vezes ele falha. Ele não consegue puxar adequadamente o codec. Tá? Então, a sugestão, nesse caso, é que você instale um outro player de vídeo até, além do Microsoft Windows Media Player. Tem Winamp, tem Real Player, Jet Audio.
O próprio InfraView.
O próprio InfraView. E tem o próprio Windows Media Player, vamos dizer assim, tradicional, você sabia? Ele funciona muitíssimo melhor. Aquele primeiro, exatamente.
Do Windows 98.
Que não tem frescura nenhuma, aquele do Windows 98 você ainda acha na internet. Se você escrever no Google Windows Media Player tradicional, você com certeza encontrará algum site a partir do qual você pode fazer o download. Ele é curtinho, ele tem 2, 3 megabytes apenas, dá para instalar na boa. E mais, ele funciona perfeitamente. Pra você ter uma ideia, outro dia eu baixei um clipe e não havia meio de vir som nesse clipe com o Windows Media Player normal. Baixei codecs manualmente, automaticamente, nada, não resolvia nada. Aí eu baixei esse tradicional, tranquilo, funcionou com som, botou legenda, fez o que precisava fazer, ele fez, funcionou assim que nem uma luva, né? Como que nem uma luva. E aí que tá, eu não sei, parece que quanto mais sofisticação a turma tenta implementar nesses softwares, mais difícil é ele ser capaz de ser rodado em qualquer máquina.
Às vezes dá vontade de perguntar, o cara fala, comprei um carro que tem isso, tem aquilo, e dá vontade de perguntar, tem motor? Anda.
É que nem o relógio, né? Um desses reloginhos que dá temperatura, dá pulsação, dá isso. Aí a gente pergunta, mas ele também dá para ver as horas, o relógio?
Tá certo? Falando em ver as horas, acho que nós estamos no fim do primeiro bloco.
Eu tenho certeza que nós estamos no fim.
Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já.
Até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você quer comprar um repelente para ninjas e ganhar como brinde um spray contra anticristos?
Pois é, essa hilariante animação e muitas outras de todos os gêneros você vai encontrar no Deviant Art.
É uma dica do nosso ouvinte Marcos e um link direto para esse site divertidíssimo você pode encontrar em www.intermatica.org. Procurando Infodrop número 528-528.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.